tudo.
Não, não tem problema. Bom, a gente esteve na Pratinha, onde esteve na casa do Matheus Parisotto, que juntamente com o seu pai, com a sua família, ele também dedica-se à atividade leiteira. E o Matheus é um jovem que a gente sempre vê ele nos eventos que são relativos ao leite, principalmente os dias de campo, as tardes de campo que a CCGL realiza e outros eventos na região. E a gente teve a oportunidade de conhecer sua propriedade aqui, a propriedade do seu pai, Matheus, e você está optando por ficar na propriedade. Por que você está querendo dar continuidade à atividade leiteira, visto que hoje o interesse do jovem está cada vez mais diminuindo nessa atividade? Bom dia.
Bom dia, Roger. Eu queria ressaltar que a atividade leiteira hoje é um caminho a ser buscado, que o jovem no campo tem uma saída, um retorno muito grande, que tu não é tipo que nem sair para a cidade que tu vai ter um retorno. Hoje em dia, com o leite no campo, tu ganha dinheiro. Posso te falar com clareza que tem o retorno aqui dessa parte.
Desde sempre você foi criado, aprendeu a gostar da atividade leiteira, né, Matheus?
Isso mesmo. Como te falei, eu fui criado entre as vacas, praticamente. Desde muito pequeno, fui criado ao trabalho dos animais, sempre buscando tipo melhorar a genética delas e assim aprendendo com meu pai e com os técnicos da Cotriel a fazer esses melhoramentos na minha propriedade, e foi assim que eu aprendi a gostar da bacia da leiteira.
Você sempre está buscando muito conhecimento, você está sempre nos eventos, dá sempre para aprender alguma coisa, tentar aplicar nem que seja 10%, 5% na propriedade, né, Matheus?
Com certeza. Tudo que hoje em dia a gente for atrás buscar conhecimento, tu vai trazer alguma coisa para dentro da tua propriedade. Pode ser o mínimo que for, mas já vale a pena tu ter tirado aquele tempo de tu ir atrás daquele conhecimento para tu melhorar o que tu tem.
Matheus, vamos falar um pouco da sua propriedade, da propriedade aqui dos seus pais aqui na Pratinha. Qual é que o tamanho dessa propriedade? A gente estava falando com seu pai antes de você chegar, que vocês, esse ano, pelo menos esse ano, não sei se vocês vão continuar, passaram a se dedicar exclusivamente à atividade leiteira. Por que que se tomou essa decisão de se trabalhar exclusivamente com o leite e não fazer o plantio de grãos?
Porque com a nossa propriedade não é uma propriedade muito grande. E daí com a pecuária leiteira, nós botamos tudo no papel e tiramos a conta que com o leite nós vamos gerar mais lucro para a nossa propriedade. Daí assim, claro, às vezes vai sobrar algum espaço para nós plantar um soja, mas vamos visar sempre a área do leite a princípio.
Vocês estão agora, novamente, vão fazer silagem de milho, né, Matheus?
Isso mesmo. Todos os anos a silagem de milho basicamente é um produto essencial nas propriedades leiteiras hoje em dia. Com certeza tem que ter a pastagem. Nós fizemos alguns investimentos, como você acabou de ver ali, em um galpão freestyle, que daí para tratar as vacas fechadas em dias de chuva, e daí também largar elas quando for seco, não ter muita umidade, elas vão a pasto também.
Dá para ver que foi um investimento ali no galpão e uma questão bastante simples. Antes vocês tinham que ter um pouco mais de esforço físico, se abaixar um pouco mais para tirar o leite, agora está tudo do lado. Descreve um pouquinho aí como é que vocês chegaram a essa conclusão de fazer esse galpão e colocar já a ordenha bem do lado do dia que as vacas acabam ficando de noite.
Eu pesquisei bastante como fazer uma instalação adequada, pra, dependendo do tamanho da propriedade também, para buscar ampliamento mais no futuro. E também a comodidade ao produtor, porque hoje em dia ninguém mais quer trabalhar naquele esforço físico, braçal, quer ter um conforto e poder ganhar um lucro assim, um lucro beneficente ao produtor. Assim,
naquele galpão freestyle, vocês conseguem colocar até 32 vacas, é isso?
Não, até 40 vacas.
Até 40 vacas?
Isso, até 40 vacas dá para botar. E também já tem até um projeto de ampliamento a ele quando for necessário, para aumentar a quantidade, dá para dobrar o número de vacas, chegando ao total de 80 vacas.
Quando a gente tá falando aí com o seu pai também, né? Foi um material usado, mas que ele está sendo bem aproveitado para os animais, porque eles se acostumaram bem com essa estrutura, né, Matheus?
Sim. No início até posso te falar que foi um pouco complicado para até elas se adaptarem àquele ambiente, mas agora, ao decorrer de 6 meses que elas já estão ali, já estão bem adaptadas, estão bem tranquilas, tá sendo bem, bem produtivo o investimento.
Matheus, a gente pôde também, ao observar toda a sua propriedade aqui, a propriedade que você trabalha junto com os seus pais, ver que a alimentação dos animais ela é dividida, como a gente disse antes, a própria questão da silagem, mas também na pastagem e também um pouco de ração. Como é que vocês fazem essa dosagem, essa questão do custo, que é uma coisa que impacta bastante no custo fixo da propriedade de vocês todos os meses?
Com certeza, o custo é o essencial para te poder ter o lucro. Tu tem que sempre medir o custo da produção de leite para te ver se vale a pena ou não. E nós somos sempre a conta assim, para toda a vaca de leite tem que comer um concentrado para produzir. Sem o concentrado, ela não vai ter aquele desempenho que ela tem no porte genético dela. Daí, que nem aqui em casa, ela vai basicamente na produção de vaca. Cada vaca produz quantidade, as que produzem mais comem um pouco mais de ração, as que comem menos. Mas daí, na silagem e a pastagem, fica à vontade delas.
Quantas vacas vocês têm hoje?
Em lactação, hoje tem 37.
Vocês conseguem aumentar com o tamanho da propriedade? Pretendem? A questão das novilhas? Como é que vocês estão trabalhando nessa questão toda de genética das vacas?
Sim, a tendência é aumentar, quase dobrar o número de vacas. Em novilhas, eu tenho quase 40 novilhas. Agora, em torno de 20 prenhas e as outras 20 ainda são terneiras recém-desmamadas e estado para inseminar. E daí, conforme o passar dos anos, eu pretendo dobrar o número de animais, fazendo assim, virando só a propriedade num todo, só o leite.
Qual é a média de produção de leite por animal por dia, Matheus?
A média agora, no inverno, nós estamos com 18 litros vaca dia. Por quê? Não é uma média muito alta, mas é que tem bastante, tem que ver que não é só vaca holandesa, tem uma 50% é Jersey, entendeu? Daí, tipo, dá uma queda na produção, porque a vaca Jersey não é uma vaca que bota muito leite, ela tem um leite mais gordo, mas não é aquela vaca de alta lactação.
E aqui, a questão da própria genética, né? O que vocês planejam implementar em termos de genética nas vacas de leite, Matheus, dentro do tamanho da propriedade?
A genética sempre é um fator muito importante na propriedade leiteira, Roger. Tipo, tu tem que fazer uma avaliação das vacas agora em diante, que nem eu vou começar a entrar nesse patamar de começar a ter um maior cuidado na avaliação, de ver a vaca que precisa se adaptar mais ao local, ao ambiente e também na produção. Sempre visando melhor a produção do animal com o melhoramento genético dela.
Bom, a lucratividade também tem a ver porque vocês têm obra, mão de obra predominantemente familiar.
Isso mesmo, a mão de obra, no entanto, agora, no momento, é totalmente familiar, sem nenhum custo a mais para nesse setor da mão de obra.
Aonde que você quer chegar nessa produção de leite? Você, como um jovem, tomou a decisão de ficar na casa dos seus pais, na casa que é sua? O que você planeja para o futuro, Matheus?
Ah, pelo que eu estou vendo agora, o futuro do leite vai ser um futuro muito promissor. Por quê? Porque o leite é um alimento essencial na vida humana. Desde o nascimento, acho que até mesmo depois quando a pessoa se aposenta, o leite é essencial. E daí, agora, nesse momento, estamos tendo uma alta no leite muito boa. E daí, a tendência do leite é aumentar o preço. Pelo que eu ouço falar, os técnicos e inseminadores e tudo mais, a tendência do leite é ser um grande investimento para a produção, quem quer ficar no interior, coisa assim.
Ou seja, para o jovem, o jovem que refletir, que parar para pensar, tá na casa dos seus pais, ele tem um bom ganho, uma boa lucratividade, se ele pensar bem em desenvolver a atividade que está na sua casa, no local que vai ser seu um dia, né, Matheus?
Com certeza é isso, Roger. Tipo, o produtor hoje em dia, o jovem que pretende ficar no campo, ele tem que ver que ele estando no campo é dele, ele vai viver num lugar que é dele mesmo e vai conseguir ter um retorno muito grande com o leite hoje em dia, claro, sempre com o pé no chão, não pode sair da realidade, que nem eu sempre falo.
Matheus, você tem mais alguma coisa para dizer aí, temos que você pode deixar de recado, de informação aí para o nosso produtor, né? O que a gente pode dizer para encerrar aqui a nossa entrevista?
Olha, eu queria dizer que o produtor de leite hoje em dia, na verdade, ele é tipo um herói, porque ele levantar de manhã cedo para tirar leite, para de tardezinho, tem sempre aquele compromisso, sempre estar com os animais de ordenha. Eu só tenho que dizer que tem que, tipo, ser uma pessoa...
Ser uma pessoa persistente,
isso,
né?
Uma pessoa persistente, nunca desistir daquilo que faz. Hoje, porque eu vi muitas pessoas hoje em dia desistindo daquilo ali, porque não... Ah, é muito serviço. Mas é uma coisa que dá retorno. Então, tem serviço, mas tu tem um retorno muito beneficente a você.
Matheus, obrigado pela sua participação, por ter nos recebido aqui na sua propriedade, viu?
Eu que agradeço a visita, Roger.
Obrigado, Matheus Parisotto, da Pratinha, falando aqui no nosso programa.